Acho que o filme podia ser mais desesperador. Eu tô, às vezes, ansiosa com essa questão das tempestades solares que vão acabar com a internet no Brasil, no mundo. E ainda assim, eu não fiquei tensa com esse filme, porque esse filme não é bom.
Caralhinhos voadores!
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o Gil Magalha e comigo está Marta Pom.
Olá.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre O Mundo Depois de Nós, o novo filme aí do criador do Mr. Robot, que tá disponível na Netflix e tá dividindo a galera, porque, enfim, tá levantando aí altas discussões. Mas primeiro, como sempre, eu preciso pedir para que vocês sigam e deixem aquelas 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify, caso ainda não tenha feito, e também sigam o nosso Instagram. E se tiver a fim de trocar uma ideia com a gente tem um grupo no Discord e o link tá inclusive lá na bio do nosso Instagram, é só você clicar lá e chegar. Além disso, se você puder e quiser ajudar a manter esse podcast no ar, considere fazer um pix para contato papoloque@gmail.com e já aproveito para agradecer aos ouvintes que já são apoiadores. Muito obrigado, seu apoio é muito importante para manter esse podcast no ar. Beleza? Bom, recado dado, vamos pro que interessa aí, que é O Mundo Depois de Nós, que ele tá polêmico, né? Não é polêmica a palavra correta, mas ele é desses filmes que divide o público ali, porque o final não é um final comum, né? É o final que as pessoas geralmente esperam, um final com respostas sobre as coisas que são levantadas ali no filme.
Mas eu odeio filme com esse tipo de final, geralmente eu amei. Acho muito pertinente.
Então, eu gostei que de não precisar explicar o que era, quem fez, quem era o responsável, justamente porque coloca a gente no mesmo papel dos personagens do filme, né? Eles estão ali, eles até explicam, né? Tipo, ah, não, a gente tava vendo a melhor tática pra derrubar um governo, é isolar e, porra, deixar desinformado. Então, a gente tá igual a eles, né? As informações que a gente tem são as mesmas informações que aqueles personagens têm ali. Isso é interessante, colocar no papel dos personagens ali dentro do filme. Então, acho que se no final viesse dar uma explicação pra gente, ou que aqueles personagens do nada descobrissem uma resposta miraculosa ali pro que tá acontecendo, eu acho que ia derrubar mais ainda o filme, sabe? Tipo, acho que tá de boa ser do jeito que foi. Eu gosto do jeito que o filme acontece.
Eu gostei também. E é um filme que realmente dá uma aprendida legal, assim.
É, então, eu gosto de todo o desenrolar do filme, eu gosto dos personagens, eu gosto de como as coisas acontecem. A direção do Sam Esmail é foda pra caralho, aquelas gangues. Ângulo maluco dele de câmera rodando e pegando os ângulos de virado de cabeça pra baixo. É, pra quem já viu o Mr. Robot, tá ligado que é o rolê dele fazer isso, é muito maneiro. Mas eu tenho realmente um problema com o filme que não tem nada a ver com o final, que é ele não tem nada de diferente, assim, além disso, da direção e tal. Ele não. O tema que ele aborda, o assunto que ele abordou ali, é um assunto que a gente viu quase que a exaustão nos últimos anos, assim, tá ligado? Tipo, coisa. Pós-apocalípticas e de fim de mundo estão muito na moda, tá bom? Então essa discussão sobre a humanidade, o que te mantém civilizado depois que a civilização cai, sabe, tipo, a gente já viu isso, The Walking Dead tem isso, The Last of Us tem isso, Bird Box tem isso, sabe, tipo, e vários outros que saíram por aí, que agora eu não consigo lembrar, já exploraram isso, sabe, tipo, essa parada do tipo, ah, quem é você quando as regras da civilização caem, sacou? Tipo, o que que você continua humano? Você continua.
Ninguém fica bem, né? É sempre uma coisa muito assustadora, né?
Pois é, então, mas é isso, tipo, não, sabe, tipo, entregar algo novo, o filme não entrega nada de novo, sabe, tipo, é um filme muito maneiro, um filme muito bem dirigido.
Sai sobre a cegueira que é de porra.
É, exato, sacou? Tipo, a gente já viu isso, a gente já sabe disso, não adianta você ficar me falando isso de novo sem me apresentar nada de novo, sabe, tipo, parece que é um filme que ele acha que ele é grande demais e, na verdade, ele é só mais um numa lista incontável aqui. Acho que se pesquisar no Google filmes pós-apocalípticos, todos eles vão abordar esses temas, sacou? Tipo, de como a humanidade se corrompe depois que as coisas caem.
Mais ou menos. Tem muitos filmes que mantêm aquela coisa, né, do herói, né, da pessoa que vai salvar. Tem muitos filmes que trazem uma esperança, né?
Não, então, tem.
Esse filme
mas,
não traz esperança. Ok, não é uma novidade não trazer esperança. Né? Mas também não é uma parada que todo filme apocalíptico faz. Pós-apocalíptico, né? E esse filme também não é pós-apocalíptico. Ele é durante apocalíptico.
Durante apocalíptico. apocalíptica, né?
Você vê, a gente vê o começo da parada,
sim,
né, se desenrolando, e a gente não vê o final, então não tem o pós-apocalíptico ali.
É, sim, sim.
Né, a gente fica em suspenso pensando, é, fodeu, deu ruim, acabou, beijo. A sociedade, sim, é isso aí, né? Não só, não, e é isso também, não é que bem a sociedade é isso aí. Não rola essa vibe, né, de olha os monstros que nos tornaremos. Não tem isso.
É, eles meio que começam, acho que talvez por ser num tempo curto, eles meio que começam a mostrar meio que essa parada, assim, tipo, quando eles vão lá no Redneck lá falar, o cara já tem meio que esse
mas
rolê.
Mas o cara era um Redneck, né, cara? O cara era um cara que eu acho que ele tava ali pra simbolizar essa galera da teoria da conspiração, né, que votou no Trump, que votou no Bolsonaro, que, sacou, que é conceituosa, que é, porra, isso é culpa da Coreia, eu tenho certeza. A Coreia tá fazendo isso comigo.
É o espírito estadunidense essa galera, praticamente. Sacou? Tipo, acho que a crítica do filme tá justamente nisso aí, né? Tanto que eles botam, pô, esse cara, o Redneck, ele já conhecia o... Eu esqueci o nome dele, eu vou ver aqui agora. O cara que era o dono da casa,
ah,
né?
O dono, tipo, da casa, sim.
Trabalhou pro cara que era o dono da casa.
Sim.
E mesmo assim, tipo, meio que na hora ali que o bicho tá pegando, é tipo, foda-se, né?
É, mas então, eu acho que isso não é uma coisa pós-apocalíptica, de um comportamento de ordem pós-apocalíptica ou qualquer coisa. É um comportamento emergencial. Sim, ok, um pouco talvez pós-apocalíptico, sim. Mas assim, parece que o cara mantinha uma cordialidade ali só por manter, entendeu? Por uma necessidade. Mas não tinha... É... O cara é completamente pirado, né? O cara já fazia, montava bunker, já montava... É como se aquele cara ali tivesse nesse filme a confirmação do que ele sempre acreditou. É como se... Aí isso também é uma coisa que até me pega quando eu penso, assim. É como se ele tivesse certo o tempo inteiro, né? E assim, não tem nenhuma lá, ah, Coreia, é, não sei o quê. Não é isso, né? Não tem nada dizendo que é.
Uhum.
Sacou? Mas ele acredita que é porque ele é dessa galera anti-vax, sacou?
Aham, sim.
Da conspiração terra plana.
Sim.
Sacou? E é isso. E aí eu acho que não é porque estão mostrando como a sociedade se comporta diante de um apocalipse. Eu acho que é, estão mostrando como essa galera existe, inclusive no momento apocalíptico, entendeu?
Sei, pode ser, pode ser.
Eu
não sei, eu fico meio confuso assim, com a forma como... Eu acho que ele falhou, esse filme falhou em tentar discutir algumas coisas que ele tenta discutir ali. Esse rolê mesmo aí da humanidade e tal, das pessoas.
Uhum.
Tipo, tem a discussão que eles fazem melhor ali, que ele faz de uma certa... De uma maneira leve, mais explícita ao mesmo tempo, né? Tem o rolê do racismo da personagem da Julia Roberts, né, cara? Tipo, a filha do George até fala isso, né? Tipo, pô, se a gente fosse de outra cor, será que não, ela ia estar com esse medo todo e tal? Não é com essas palavras, mas tipo, ela dado isso desse jeito. Depois ela
não. Não, ela vai sempre... Isso eu achei interessante na forma que o filme fez até, porque eles trazem o debate de uma maneira muito natural, muito realista, assim.
Uhum,
eu achei, tipo, que a Julia Roberts não foi escancaradamente racista, né?
É, então, sim. Então, mas é esse ponto aí que eu acho interessante a forma como o filme faz, porque ela mostra aquela parada do que a galera que jura de pé junto que não é racista, porque acha que racismo é, tipo, declarar ódio, né, a pessoas negras e tal, e falar que é contra, que não gosta, que discorda, sendo que tá nessas que coisas...
Mesmo, né?
É, exato, exatamente, sacou? Tipo, que é o que a Julia Roberts faz ali. Tanto que você pode até ficar assim, você não fica, mas se você quiser, você pode até ficar na dúvida, tipo, pô, será que foi por causa da cor do deles mesmo? Será que, porra, sabe, tipo, realmente
não,
estranho?
Ah, ela trataria assim qualquer... E assim,
exato,
no começo,
exato,
realmente, tipo, porra, pessoas chegam na sua casa de madrugada, estou desconfiado,
uhum,
né? Mas no desenrolar da coisa, você começa a ponderar e falar,
é porque tem
aí
o rolê dele ser o dono da casa, né? Tipo, parece que ela tá
exatamente
meio incrédula, parece que ela tá demorando a aceitar que... Parece que ela tá não aceitando
não, ele
mais...
Ele não pode ser o dono da casa, talvez.
Ela tá negando mais que ele possa ser o dono da casa do que talvez fosse um cara branco ali, tá ligado? Tipo, isso aí...
Assim, o cara é simples, né? O cara tem a chave de um armário onde fica dinheiro.
É, exato.
Ele sabe onde tá o dinheiro. Ou seja,
exato,
ele obviamente é dono da casa. Acabou a dúvida aí.
Exato,
né?
Exatamente.
Assim, mas aí noa, tem uma persistência na dúvida. Isso é contornado, né? Até a ponto dela desenvolver afeto por ele, se afeiçoar ele, né?
Aham. Uhum.
É, E dela mesma se questionar em algum momento, porque a filha dele questiona ela ou ele, não. Acho que a filha. Ela pede desculpas, ela se toca da merda que tava fazendo.
Sei,
Reconhece ali, né?
sei, sei.
E agora, eu acho que isso foi o que o filme fez mais. Mas é isso, o filme, pra mim, ele é meio raso em tudo.
Sim,
Não é um
sim.
filme que se aprofunda, que tem um grande
Sim.
debate. Ele tem um elenco forte. E aí, assim,
Sei.
esse elenco forte, que talvez seja um elenco forte pros anos 90, pra quem viveu os anos 90,
É verdade, é verdade.
né? Não é um elenco forte, talvez, pra geração Z.
Sim. É, Julia Roberts, Ethan Hawke e Kevin Bacon, é
É, pois
total
é.
anos 90 e tal.
É tudo nosso.
O Mahershala ali tá aí e tal, mas eu acho que ele veio, assim, ele estourou e ficou famoso depois dos anos 90. Mas essa galera aqui, esse trio, é total anos 90, realmente.
Pois é, mas assim, é um filme.
Inclusive, uma galera conhece o Ethan Hawke por ser o pai da menina de Stranger Things, né? Tem uma
Pois
galera
é, e a Julia Roberts por ser tia da Emma
tia
Roberts.
da Emma Roberts, exatamente.
Ou seja, a vida
Exatamente.
não tá fácil pra gente, né? Enfim.
Exatamente.
O Mahershala ali, ele é depois dos anos 2000, né? Ele é mais.
Eu acho que ele estourou depois,
Ele tá mais
depois.
presente agora, né?
Sim, inclusive vai ser o Blade aí, do próximo filme do Blade, ele vai ser o
É
Blade.
verdade, você me disse.
Então,
E
aí
assim,
nessa.
ele é muito bom também. Então,
Sim,
assim,
sim.
eu acho que pra galera de agora, o elenco de peso é ele, né? Pra galera mais jovem, pra gente
Sim.
tem. São todos, né? Porque você fala, caralho.
É, exato.
O Chino não, né? Não vamos aqui deixar essa menção honrosa, que o Chino odeia a Julia Roberts.
O Chino desgosta da Julia Roberts.
Com força, né? Aquele coraçãozinho não consegue gostar dela e tudo bem. Mas enfim. E aí é um filme. Cara, eu acho que é um filme bem Netflix mesmo, assim. Sabe? Bem Netflix.
Sim,
Acho que o
sim.
adjetivo pro filme da Netflix é esse. Netflix.
Pode ser, pode ser. Então, esse filme.
A gente viu. Que filme que a gente viu agora? Que eu falei que era a mistura do Poço com Black Mirror?
O não sei o que é lá do moinho, o segredo do moinho, o
Ah, The
mistério do
Mill.
moinho. É.
Era não sei que lá do moinho mesmo.
É, que é foda. Inclusive tá no Star Plus. Quem quiser assistir aí, assista porque
O
foi maneiro.
Mistério do Moinho. Esse filme me prendeu
O
muito
nome em
mais.
português é péssimo. O pôster que tá lá no Star Plus talvez não ajude muito. A sinopse não é muito boa, mas o filme é. Pode acredita, confia.
É, o filme
Porque.
prende muito, né? O filme.
É,
Ele
sim.
envolve mais. É isso, assim. Esse filme ele envolve pra caralho? Não. Tem vários momentos que tu, porra, que tu fica entediante, assim. Você fala, ai,
É,
caralho.
então, ele parece ser um filme que tu tem que espremer ele pra tu pegar várias paradinhas, pingar várias paradas que estavam ali que poderiam ter sido desenvolvidas e não foram, sabe?
Não,
Tipo.
mas isso aí é trabalho de youtuber, né? Eu
Não,
não vou
sim.
fazer. Não vou me propor esse papel.
É, tipo, o perfil das pessoas ali, né? Tipo, tem o. Eu acho que tem uma crítica ali sobre como as pessoas se comportam nesses momentos de não é de tensão, um momento de emergência, de, né? Tipo, sei lá, calamidade, né? A gente vê que tem os núcleos ali, tipo, a Julia Roberts se comporta de um jeito, o marido dela se comporta de outro, ele é mais, tenta ficar mais positivo e tal. A Julia Roberts é uma pessoa mais pé no chão ali, um pouco mais preocupada com tudo que tá
A Julia
acontecendo.
Roberts, nossa, cara, na preocupação eu me identifiquei muito, né? Porque ela já tá, tipo,
Sim,
77 mil possibilidades,
exato.
desespero, mas assim, é teimosia, né? É tão teimosa que é burra. Inclusive, esse filme me fez rever uma frase que eu falava muito, né? Que eu te falei na hora. Que eu falava que a gente tinha que escolher nossas batalhas. Ou a gente era arrogante, ou a gente era burro. Eu sempre falei isso. E nesse filme, eu me toquei de uma coisa que eu acho que eu já sabia, mas eu ainda não tinha tomado consciência, porque há muito tempo que eu não falava essa frase, que é a arrogância leva à burrice, né? Assim, quanto mais arrogante, mais burro. É
Sim,
impressionante, porque a pessoa arrogante, ela não se propõe a entender, olhar, observar, aprender. E é meio que isso, sim, né? Tipo, acho que o filme podia ser mais desesperador. Eu tô, às vezes, ansiosa com essa questão das tempestades solares que vão acabar com a internet no Brasil, no mundo. E ainda assim, eu não fiquei tensa com esse filme, porque esse filme não é bom.
É
Ai, é
isso.
horrível dizer isso. Esse filme realmente. Ele não é
Exato.
ruim de assistir.
É, então, eu terminei de ver ele, eu gostei. Conforme os dias foram passando, eu fui desgostando cada vez mais dele, sacou? Então agora ele é só um
É.
filme ok,
Ele é um
tá ligado?
filme
Tipo.
irrelevante, né?
É, eu não sei nem se ele é um filme ok. Assim, ele tem cenas maneiras de, tipo, quando o navio tá vindo na direção da praia, quando eles têm que desviar lá dos carros elétricos, quando o Mahershala ali tá correndo do avião que tá caindo e tal. Tem uma cena maneira ali. Quando, pô, os servos cercam com a menina lá no final, fica uma tensãozinha. Tem umas paradas
maneiras. Não é uma parada que te envolve.
No geral, sabe? Tipo,
eu achei uma grande... Eu achei, assim, é foda. Esse filme é feito pra pessoas que viveram os anos 90, cara. Não tem jeito. Porque essa coisa da menina com Friends, de ficar nesse negócio, ah, essa série me faz feliz. E aí o Kevin Bacon com a Julia Roberts, com o cara lá que casou com a Thurman, que teve um filho com
Ethan
ela.
Ethan Hawke.
Esse moço aí. É, tipo, que depois de amanhecer, antes do amanhecer, e, pô, uma linda mulher, sei lá, vários filmes com ele, né? E aí tu fica muito nessa pegada aí. E aí essa coisa com Friends muito presente, né? Que aí termina como... A forma como termina, assim, eu só gostei porque tem a ver com Friends. E eu nem sou mais super fã de Friends, mas tem uma memória afetiva, né? Durante muito tempo, Friends era o que ficava passando. Então, tu ouvia aquela musiquinha, sacou? E ver a menina satisfeita porque ela vai terminar de ver Friends num bunker, e foda-se.
Então, isso é, eu gosto desse final, tá? Não é o que me desagrada. Mas eu acho que é essa crítica aí que, tipo, eu tava falando dos perfis de pessoas lidando com situações de fim de... Eu acho que ele quis até, de repente, fazer um rolê geracional. Eu não sei... É porque é isso, tipo, não dá pra saber, né? A gente já falou, é tudo muito raso. Mas é isso, tipo, eles botam ali o Ethan Hawke, a Julia Roberts, e, tipo, aí o rolê dessa mina é só, tipo, porra... Sabe, tipo, parece que é uma crítica, tipo, as coisas estão acontecendo e algumas pessoas querem ficar completamente alienadas.
Se fosse uma pessoa, não seria um esquerdo macho.
É, ele faz tipo isso.
Pontuando e jogando pingos de coisas importantes, mas não se aprofunda em nada.
E eu fiquei com essa parada do racismo que a gente tava falando que tem no filme, eu fiquei com uma sensação de, tipo, pá, não vejo cores, sabe? Porque, tipo, a menina tava errada porque ela ficava, a Ruth, ficava falando pro pai que, pô, pai, tu vai fuder a gente precisa ficar, se ligar, eu e você. Porque se você ficar dando, se fudendo aí pra ajudar essa galera aí, essa outra família, no final a gente que vai se fuder. E aí meio já tinha esse rolê da Julia Roberts ter sido racista com eles, então vai meio que construindo essa tensão pra no final mostrar que, tipo, vai, se unem e, tipo, são iguais. Assim, eu acho que não era a intenção, até mesmo porque o Sam Esmail, ele é muito bom. Eu, pra quem viu Mr. Robot, tá ligado que ele é um cara muito bom, tanto de roteiro quanto de direção. Mas nesse filme, que é adaptado de um livro, ficou tudo muito estranho, assim, ficou tudo muito esquisito, nada diz nada, fica tudo confuso, e aí parece que a crítica vai pra um lado, tudo parece meias críticas pra no final você tirar sua própria conclusão, sabe? Tipo, parece que ele fez um meio trabalho.
Então, não se posiciona claramente, né?
É.
Posição explícita o filme. É que aquele não olhe. Não olhe é o Nope, né?
É, não olhe pra cima.
Ele tem uma posição nítida, bem estabelecida. Você vê aquele filme, você sabe o que ele quer dizer, qual é o olhar de quem construiu aquele filme.
Exato.
Né? Nesse, é o Ciro Gomes.
É isso, é essa sensação que eu tava. Esse filme é o Isentão, esse filme é o Ciro Gomes. É isso pra caralho, porra. É
bem isso mesmo, sim.
É isso pra caralho.
Você tá dando merda, vamos pra Paris.
Então, esse filme, além da história do filme, ele existe, assim, na história do filme tem também uma crítica clara aos Estados Unidos e aos governos de guerra e tal.
Mas extrema-direita.
Que é isso que eles... Acho que nem só de extrema-direita, não. Acho que, assim, é tipo, dá a entender de extrema-direita, porque, tipo, né? Mas não somente a extrema-direita fez guerra nos Estados Unidos, né? Isso é um fato, infelizmente. É, que é esse ataque que eles fazem do tipo... Quando eles descobrem que tem vários panfletos caindo, aí ele fala, porra, pode ser a Coreia, pode ser a China, pode ser a Rússia. A gente fez muitos inimigos através dos anos, né? Isso é um fato. Né? Porra, podem inclusive terem se unido para atacar os Estados Unidos, porque, porra, né? Por que não?
É, talvez nem fosse um apocalipse, né? Talvez fosse só uma parada com os Estados Unidos.
É, exatamente. Mas eu acho que, inclusive, é meio que isso. Tipo, aquela parada que o George fala, explicando meio que o rolê, que o cara fala, pô, acho que vai dar merda, eles estavam estudando como a tática certa pra desestabilizar um país. Eu acho que, tipo, só usaram isso contra os Estados Unidos. Eu acho que é uma coisa local. Eu acho que esse fim do mundo ali, entre aspas, é só nos Estados Unidos, realmente. Eu acho que não é uma parada mundial, não. É, tipo, o Obama é um dos produtores desse filme, né? Ou diretor executivo, alguma coisa assim. O Obama tá envolvido nesse filme, sacou?
Ah, é verdade?
Deixa eu ver aqui pra ver se eu não tô falando besteira, mas eu acho que sim. O ex-presidente Barack Obama estava envolvido com a produção. O longa é baseado no romance homônimo de Ruman Alan, de 2020, livro elogiado pela crítica norte-americana. O papel de Barack e Michelle Obama no filme. Surpreendentemente, a família Obama desempenhou um papel crucial nesse projeto graças a Higher Ground, a produtora fundada por Barack e Michelle Obama. A empresa ajudou o filme a ser financiado e virar realidade. Enfim, tem aí o envolvimento do ex-presidente dos Estados Unidos aí no rolê. Então, assim, eu acredito que o livro tenha um posicionamento mais claro sobre isso tudo que ficou raso pra caralho ali no filme, né? Que é o que a gente falou, é tudo muito raso, a crítica à alienação, ao desentendimento humano, a briga e tal, aos próprios Estados Unidos, enfim. Um filme raso que não acrescenta nada à discussão. Como eu disse, gente, tem vários outros filmes aí bem parecidos com ele. Quanto mais a gente discute sobre ele, menos interessante ele fica. Essa que é a verdade, cara.
Não, realmente não. Ah, mas vale a pena ver, tá, gente?
Vale a pena. Como eu falei,
vai ser uma perda de tempo. Não vai ser.
Não vai. Mas com a impressão de que o Sam Mayo que dirigiu o filme, me parece que ele não viu um desses outros filmes e ele acha que tá fazendo algo realmente muito grandioso, sabe?
Eu não tenho essa impressão de que eles acham que estão. Eu acho que eles estão investindo grana pra inflar o hype, sacou?
Sim.
Eu acho que é isso, assim. Eu acho que não é necessariamente uma parada que se acha. Eu não sinto essa vibe. Eu posso estar errada também.
Enfim, como eu tava falando, tem todos esses perfis aí no Apocalipse. E agora eu quero saber quem seria você no Apocalipse, mas tu redneck preparado, os coroa com tesão lá, que a Julia Roberts e o Mahershala ali estão doidos pra se pegar, mas ainda não se permitem, porque como você disse, ainda não é o pós-apocalipse, né, eles estão esperando ele ficar totalmente sem esperança, ou a pessoa que só quer assistir uma série ali, uns filmes e deixar o pau torar, né, e foda-se.
Cara, eu queria ser a pessoa preparada. Não queria ser o redneck, mas eu queria ser a pessoa preparada.
Eu acho que é um combo. Pra ser a pessoa preparada, você precisa ser redneck.
Então, não precisa, tá? Porque eu tenho tendências, entende? Porque eu tenho muito medo. Muito medo. Então, se eu tivesse, assim, como investir, eu tinha um bunker cheio de comida, grande, que ia caber muitas pessoas, muitas, muitas pessoas, entendeu? Uma coisa que desse pra sobreviver, assim, uns 20 anos. Eu fazia o meu próprio silo, entendeu? Se eu pudesse. Mas eu não posso, né? Então eu tento me desvencilhar da ansiedade do apocalipse, seja ele da maneira que for. E honestamente, nesse filme, eu não sei quem eu seria, cara. Eu seria um pouco a Julia Roberts, esperada.
Uhum.
Eu não ia ficar de boa. Eu não ia ficar positiva. Ai, vai dar tudo certo. Ai, não ia ficar muito desesperada. Muito.
É, isso, inclusive, só falar rapidinho do Ethan Hawke aqui, que ele é esse cara good vibes aí, confia e pipipipopopô, mas no primeiro encontro dele com uma pessoa que não fala a mesma língua dele, ele foda-se, né? Ele mete o pé desesperadamente.
É, pois
ele
é.
Ele caga pra mulher lá no meio do rolê.
Exatamente. E aí, eu também acho que eu seria um pouco essa menina, porque eu ia cansar de ficar desesperado.
Ia querer só assistir uma sériezinha.
Pô, foda-se, cara. Eu ia sentar e falar, vai acabar? Ok. Estaria aqui vendo de More Girls, que é uma das minhas séries de conforto. Entendeu?
Justo.
Não posso fazer nada, não farei nada. Né? Porque é isso, não dá pra fazer nada. Vai fazer o quê?
Exato.
Né? Não sou a pessoa que tem dinheiro pra investir num bunker com 20 anos de comida. Não sou.
Sim.
Não consigo sair de onde eu tô. Não tenho sinal pra ligar pra quem eu amo. Vamos aguardar da maneira mais confortável possível. Eu acho que eu ia fazer essa virada em algum momento, entendeu?
Uma parada do final do filme que eu esqueci de falar é que o que me incomoda no final do filme não é ele acabar com a menina assistindo o Friends, mas eu acho que ele acaba incompleto em outras coisas, sabe? Tipo, pra mim seria melhor ter, sei lá, sabe? Tipo, parece interrompido. Os caras foram lá, pegaram o remédio que o menino tava doente ali e tal. Porra, que vai. Uhum. Esse menino vai melhorar, tá ligado? Tipo, ele vai morrer por causa dessa parada. Porra, a mulher vai achar a criança lá dentro da casa, sabe? Tipo, acho que essas respostas poderiam ter sido dadas, sabe? Tipo, dentro do filme.
Uhum.
O que é? Quem que atacou? Se é só nos Estados Unidos? Isso, foda-se. Mas eu acho que pra história daquele núcleo que tá ali, parece que foi muito interrompido do nada e foda-se.
Então, eu concordo com o que você tá falando, que dá essa interrompida, assim. Mas aí tem um rolê que é até escroto, assim. Mas eu não sei até que ponto eu tava me importando com alguém, de fato, naquele filme, ou com o filme em si,
uhum,
o suficiente pra me importar. Pra querer saber ou pra me fazer falta.
Sim.
E eu sou, de fato, você sabe, né? Eu odeio essa moda de filme sem final, me pega muito, que eu falo, caralho, termina, conclui o que você tá falando, deixa pra mim, não, filho.
Sim.
Entendeu? Mas, nesse caso, falei, ok, tá bom. Talvez também porque eu vi o spoiler, né, avisando que não ia ter final.
É verdade, é verdade. O spoiler no meio do filme.
É, então isso também pode ter me impactado aí na forma como eu olhei pra esse final, mas realmente não foi.
O trailer, inclusive, parece ter outras coisas envolvidas, assim, além de ser só esse ataque hacker e pra destruir, desestabilizar os Estados Unidos ali, o governo. Parece ter uns rolês...
Não sabe se é um ataque hacker mesmo, não. Né?
Não, sim, beleza, pode não ser, mas até então o que o filme apresenta é isso. Ele não apresenta nada de sobrenatural, né, de místico.
Ah, não, sim, não.
Nada disso. Que o trailer, até pela direção do Sam Esmail e pela forma como o trailer é construído, ele dá a entender um rolê meio de até de realidade, assim, de uma catástrofe maior,
é assim, verdade, sabe? Inclusive, nossa, no começo do filme, no trailer, principalmente, eu tava com a ideia de quando o George chegava na casa, era como se ele chegasse na casa dele de uma realidade alternativa, porque naquela realidade, aquela era a casa da família da Julia Roberts.
Uhum.
E aí não tem nada a ver com isso.
Sim.
Isso aí foi, me senti até muito criativa, poderia ter feito o roteiro, entendeu? Sim. Ia ter sido muito interessante se vocês tivessem deixado eu fazer. Ou não, porque eu poderia parar por aí, na boa ideia. Mas também não é nada novo, né, essa ideia. Eu acho que eu tô vendo muita coisa de multiverso.
É, faz sentido.
E aí eu tô ali, tipo, não, isso aí é multiverso. Eu acabei de ver duas temporadas de Loki, já fudeu.
É verdade.
Você é da linha do tempo original, sagrada, não é? Vamos podar, vamos podar!
Ó, eu separei um teste aqui, que esse teste diz, esse teste revelará a sua qualidade mais forte durante o apocalipse.
Ah, tu tá zoeiro com o meu cara.
Não, é verdade. Eu tô enviando aqui pra você agora. Nós vamos descobrir qual é a nossa qualidade mais forte.
Eu não tenho qualidade nenhuma no apocalipse.
Não é nem no apocalipse, não. Eu acho que é na vida. Ó, esse teste sobre o apocalipse revelará sua qualidade.
A minha qualidade no apocalipse é a sabedoria de um provérbio chinês antigo que diz: se você tem um problema e tem a solução, então você não tem um problema, porque você tem a solução. Se você tem um problema e ele não pode ser solucionado, então você não tem que resolver nada, porque não há solução.
Justo.
Essa sou eu no apocalipse, entendeu?
Entendi.
Procurando solução durante o tempo que dá, quando eu vejo que não tem nenhuma, eu falo, então tá bom.
Este teste sobre o apocalipse revelará sua qualidade mais forte. Está preparado?
Não.
Com quem gostaria de ficar preso quando o mundo estiver chegando ao fim? Meu melhor amigo, minha família, meu parceiro, meu cachorro, qualquer um que tenha excelentes habilidades de navegação, ou ninguém gostaria de ser eu a aumentar minhas chances de fugir dos mortos-vivos.
Apocalipse zumbi?
Ah, aparentemente sim. Esse aqui sim, pelo menos. Dessa primeira pergunta.
Ah, eu não quero estar com ninguém não, cara. Pô, sei lá, eu não quero estar presente nesse evento.
Entendeu?
Não quero
jeito.
Estar nem comigo.
Esse evento acontece e você não é nem convidado, mas quando você vê, você tá no meio do rolê.
Porra, vacina, cara. Eu vou botar contigo pra tu não ficar magoado.
Pô, vou botar com a família aqui, porque, né, família, porra. Qual a primeira coisa que você fará quando ocorrer um desastre? Aí já não tem mais zumbi, ó. Procurar uma arma, racionar a comida, ligar para os entes queridos e dizer que os ama, colocar um bom par de sapato, entrar em pânico, gritar e provavelmente desmaiar com um susto, trancar-se no seu quarto de segurança máxima que foi preparado, que você foi preparando com anos de antecedência.
Cara, provavelmente eu vou entrar em pânico.
Eu acho que é o primeiro ponto, né, porra?
A primeira coisa que aconteceu, o pânico.
Ou trancar no quarto de segurança máxima eu não tenho, então isso não vai acontecer, isso eu já sei.
Senão eu faria.
Não vai acontecer.
Não vai.
Acho que é racionar comida, depois de entrar em pânico e blá blá blá, eu acho que é racionar comida é um primeiro passo.
Pô, mas isso só vai me deixar mais em pânico.
Ué, mas alguma coisa precisa ser feita, você vai fazer o quê?
Eu não sei, vou comer e depois eu vou morrer.
Você vai procurar uma arma? Onde que você vai procurar uma arma?
Eu quero viver num mundo que não posso comer, Jô. Eu quero.
Vai ocorrer um desastre. A gente nem sabe o que foi. Qual é a primeira coisa que você fará quando ocorrer um desastre? Um desastre aleatório.
Eu vou ligar para os entes que depois de racionar comida, depois de ficar em pânico, eu vou ligar para os meus entes queridos. Isso aqui,
Pô, mas isso é a terceira coisa, né, cara? Primeiro tu vai entrar em pânico. Depois tu vai racionar a comida.
Não,
depois
eu
tu vai procurar uma arma. Depois tu vai colocar um bom par de sapatos.
Não,
aí tu,
cara,
vai tentar.
Isso é você, porra.
Você falou que ia entrar em pânico, porra, e racionar comida.
Não, eu não falei de racionar comida. Você que falou, eu vou entrar em pânico. Depois que eu me situar, que eu tomar três tapas na cara e falar, caralho, tem que fazer alguma coisa, eu vou ligar para meus irmãos, eu vou ligar para as pessoas pessoas e depois eu vou tomar providências pro caso de eu sobreviver.
Entendi.
Pra tentar sobreviver. É o que eu vou fazer. Porque se eu morrer, entendi, eu quero já ter falado com as pessoas que são importantes pra mim. Entendeu? Se eu morrer, é isso. Se eu sobreviver, já tá falado. Se perdi, pelo menos todo mundo sabia como é que eu me sentia, que eu amava eles, eu amo, e que a gente se vê por aí na próxima temporada das nossas vidas. Entendeu?
Oh, e onde você vai se esconder? Numa mercearia totalmente abastecida, na minha casa, na sua casa, no caso, um carro com um tanque cheio, num barracão de quintal, que nem existe aqui no Brasil, no topo de uma montanha bem longe da civilização, ou, como eu disse, no meu quarto de segurança máxima, que não existe. Então, já tá descartado.
Eu adoraria. Eu, com certeza, ia procurar um supermercado, uma mercearia totalmente abastecida.
O primeiro lugar que vai ser saqueado pra caralho.
Eu vou morrer rápido, Jô. Tudo
vai bem. Arrumar problema, vai vir um bando de otário ali querendo roubar o lugar, vai ser uma merda. Uma merda.
E eles não queriam roubar o lugar, eu ia estar lá.
A gente vai, então, e aí tu ia se fuder. A gente tem que ser os otários que vai tentar roubar a mercearia junto e fuder quem estiver tentando se esconder lá.
Tá vendo como porque eu queria ficar sozinha? Apocalipse. Ninguém me mandando, você tá fazendo errado. Ai, você tem que racionar comida antes de ligar pro teu irmão. Ai, caralho, não dá pra ficar na mercearia. Eu quero ficar lá, cara, me deixar lá.
Ah, o ideal seria uma mercearia totalmente abastecida, de fato. Se bem que não, né? Porque, bom, essa mercearia aqui da foto tá cheia de fruta e coisas rapidamente estragáveis, né? Então, porra, não sei se é o melhor lugar, realmente.
Não, mas eu não tô levando em consideração que vai ser a da foto. Pensando
é, eu tô pensando num mercadinho, né? Um mercadinho local, exatamente, do bairro.
É, exatamente, entendeu?
Pode ser. Pode ser. A gente e tenta lá...
A maioria das pessoas vai ter o mesmo raciocínio que você.
Pois é, e a gente vai ficar lá com 50 pessoas na mercearia.
Não, as pessoas vão ter o mesmo raciocínio que você. Não, ficar na mercearia vai ser foda. Que porra, a galera vai invadir.
Ah, mas todo mundo fica em casa.
E aí eu vou estar lá na mercearia comendo pra caralho. Justo, banquete. Justo. Se tiver um fogãozinho na mercearia, tá show de bola.
Eu vou ficar em casa, saio de madrugada, pego um negócio na mercearia e volto pra cá. Escolha um alimento para armazenar. Macarrão, feijão em lata, é café? Isso aqui?
Sei lá. Ovo maltine.
Não,
acho que é café solúvel.
É, acho que sim. Café, pão, arroz ou atum em lata.
É, eu acho que eu ia armazenar atum em lata.
Eu também acho que é o mais durável aqui, inclusive.
Ele tem... Não, macarrão é até mais durável, feijão em lata também. Arroz também dura bastante. A coisa mais perecível aqui é esse bolinho Ana Maria.
O arroz tu tem que ficar fazendo, né? Não dá pra tu abrir e comer, isso é um problema no apocalipse.
É, e atum é proteína, né? Proteína é importante. É ômega isso. 3 é importante. Nem gosto de atum, mas...
Como você se manterá são quando a fome e a privação sensorial começarem a torturar
a sua vida? Eu não vou ficar sã, eu não vou ficar sã. Eu não tenho nenhuma pretensão de ficar sã.
Mas você vai sobreviver, eu sei que não querendo sobreviver, você vai sobreviver. Vou ler o meu romance épico favorito, vou meditar, muita oração, vou me manter ocupado procurando novas fontes de comida e criando novas armas, vou bater papo com os meus parceiros, ou isto é o apocalipse, não há tempo para a sanidade.
Isto é o apocalipse, não há tempo para a sanidade.
Sim.
Não há palhaçada essa, que agora não tem que ficar só...
Eu vou tentar, quem não fica só no apocalipse é os caras que viram canibal lá, que fica vestindo pele de zumbi. Essa
não vou fazer isso, não, só vou esperar minha morte, o apocalipse, gente. Porra, eu não é tipo, ai meu Deus, a festinha do fulano, daqui a pouco acaba, é o fim do mundo.
Às vezes acaba, porra.
Eu quero ficar vivendo pós-apocalipse, não quero não. Os filmes já me ensinaram o que, que vem depois, desde o ensaio sobre a cegueira. A gente é horroroso, eu não quero ver nada.
Eu vou tentar me manter ocupado procurando novas fontes de comida. Criando novas armas eu não vou fazer, eu sou completamente incapaz. Nunca fui bom nem na aula de arte. Não,
a verdade verdadeira é que como você tá comigo, você é uma mala, sem alça.
Não, tu vai ficar lá querendo desistir, eu vou ter que ficar. Vamos, Marta, tem comida ali na frente, ali, cara. Vambora.
Então, eu provavelmente, na verdade, eu vou ter... É isso, eu tenho um problema, porque eu fico com muita vontade, isso acontece na minha vida normal. Eu tenho muita vontade de desistir, de abrir mão de tudo, de falar, caralho, foda-se, não vou fazer. Mas o que eu vou fazer, eu vou aprender a fazer arma e eu vou estar procurando comida.
Então, é isso.
E pô, eu vou achar, mas eu não vou querer, vou fazer isso reclamando. Eu vou fazer isso sem ver sentido em fazer isso.
E por último, que pequeno arrependimento você tem sobre sua vida pré-apocalíptica? Porra, BuzzFeed, calma. Devia ter pedido batata frita em vez de salada. Devia ter dito para o meu ex que ele era pior do que imaginava. Devia ter usado mais das minhas férias remuneradas. Devia ter tirado mais fotos. Devia ter seguido meus sonhos ou devia ter me preocupado menos.
Pô, na moral, a pessoa que devia ter tirado mais fotos, vai caralho, hein? Mas enfim... Enfim,
Ah, e pra ficar recordando, porra, agora no pós-apocalíptico,
preocupar com eles nessa hora também tem que ficar atento aí, né, o que que tá acontecendo.
Porra.
É,
Ah,
pô,
depende de quanto tempo terminou, né?
pedir salada vai te dar mais um tempo a mais de saúde, já que o meu objetivo é sobreviver.
É verdade.
Férias remuneradas eu não tenho, então não posso usar. Eu devia ter me preocupado menos, eu já sinto isso viva. Eu devia ter me preocupado bem menos. Viva, porque no apocalipse eu já tô morta. Você vê como é que eu me sinto.
É.
Diante do apocalipse morto. Você é a pessoa com mais empatia do seu grupo de amigos.
É que morre primeiro.
Sua inteligência emocional é super alta, tornando-o mais atencioso e o melhor tipo de amigo para se ter por perto nos momentos difíceis. É, pode ser.
Eu sou leal até os ossos. As pessoas amam ficar perto de você, pois sabem que podem baixar a guarda. Você é ao mesmo tempo resiliente e atencioso. Vou tatuar antes do apocalipse, eu vou tatuar resiliência. E pouca coisa o faria abandonar um amigo em necessidade. Isso aí é verdade. A não ser zumbis correndo atrás de mim. Eu vou fazer mais uma aqui só de sacanagem. Esse aqui é gostoso. Ó, cria aí aqui, você vai ficar de boa. Igual no Mundo Depois de Nós. Os caras que sabiam da merda, liga pros amigos falando: ó, irmão, foi mal aí, desculpa, mas tenta se preparar que vai dar merda, eu tô indo. Falou, valeu.
Eu não consigo. Eu só morri primeiro porque eu sou muito empática. Eu sou resiliente? Sou, mas eu sou mais empático do que
É
resiliente. Eu
verdade.
morro.
E eu sou leal até os ossos, né? Então fodeu.
Mas, ó, cria um apocalipse e vamos dizer por quanto tempo você ia sobreviver.
No apocalipse que você mesmo criou, porra, aí tu tá de sacanagem com minha cara. O que você acha que vai causar o fim da sociedade que conhecemos? Mudanças climáticas vão causar fome internacional, uma guerra nuclear, um super vulcão vai destruir metade do mundo e a outra metade vai viver um inverno vulcânico, ou um surto de zumbis?
Cara, mudança climática e o vulcão estão ali paralelos.
É, a guerra nuclear tá perto aí também.
Mas eu vou botar mudanças climáticas.
Eu vou também, eu acho que as mudanças climáticas é o que tá mais perto ainda. Eu acho que não vai nem causar fome internacional, não. Eu acho que vai só aniquilar geral mesmo.
Ativar um super vulcão que vai destruir metade do mundo.
Que vai,
E a outra metade vai viver no inverno
que
vulcânico.
vai destruir as usinas nucleares, vai causar uma explosão e aí vão surgir vários zumbis. É isso que vai acontecer. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando descobrir que um desastre aconteceu? Abandonar a cidade, encher a banheira com água. Isso aqui é o cara do Mundo Depois de Nós fez. Saquear as lojas, trancar todas as portas e janelas de casa.
Saquear as lojas.
É, abandonar a cidade nunca dá certo. É sempre aquela cena de vários carros abandonados no meio da estrada, com vários corpinhos dentro, porque
com
todo mundo
certeza.
Teve a mesma brilhante ideia, né?
Eu vou direto para o armazém do grão.
Encher a banheira com água é uma boa ideia, porém, não tem banheiro aqui, então
não tem
vai
banheiro.
ser, não vai
Eu não
ser
sei que
útil.
boa ideia é essa, vou ficar lá dentro da água.
Não, é pra garantir água, pô. O cara do Mundo Depois de Nós, eles falam que num momento assim, a melhor coisa a fazer é
Ah, mas eu
encher
vou
a
saquear a
banheira.
loja pra comprar água, pô.
Não, mas porra, aí tu não precisa ficar gastando a água potável que tu comprou ali pra usar água em outras coisas, pô. Você não vai ser a única a saquear a loja, vai ser difícil conseguir saquear a loja. Quando tu pensar que tu vai correr pro armazém do grão, já vai estar, porra, 100 pessoas lá dentro
Oi, vai
saqueando o
ter que
armazém do grão.
carregar esse parado, vai ser foda.
É, em bolsas pequenas, porque eles não têm bolsas grandes.
Não, vou levar minha mochila.
É,
70
pô.
litros, filho. Vai ser tudo ali dentro.
Saquear as lojas, trancar todas as parcerias, a gente já falou, né? Acho que saquear as lojas é a parada. Mas assim, trancar todas as portas de janela de casa e saquear as lojas, né? Essa é a ordem das coisas. Mas vamos lá. Escolha uma
Se a gente
companhia
conseguir
de
sair do prédio, né? Porque aqui é tudo.
É, tem isso.
Tem isso também, meu. Tudo bem, vai.
Escolha uma companhia de fé. Um robô, um cachorro husky, sua cara à metade, um desconhecido muito sábio que você conheceu nas suas viagens.
Você, né? Vou ter que ficar te aturando pra da vida.
Muito obrigado. Eu botei você aqui. Escolha um alimento para levar com você. Um saco de arroz, pêssego em lata, pão ou uma pizza.
Pêssego em lata.
É, porque dá pra levar vários e o mesmo rolê do não perecível. Até é, mas acho que demora. Mas
é, também, porra, se eu vou comer arroz cru, não vai rolar, né? Eles ficam insistindo na caralho do arroz cru. Não dá,
pizza
gente.
Seria ótimo, mas... Né, não...
Eu nem gosto, já tá acabando o mundo, sou obrigado a comer pizza.
Escolha uma arma, um revólver com 5 balas, uma única granada...
Um machado cego, nada de... Um revólver com 5 balas.
Um revólver com 5 balas é foda.
Porra.
Pô, 5 balas só, porra.
Uma granada? Uma granada, uma
Não, uma única granada também é péssimo, é tudo ruim. Mas pera aí que eu tô tentando ver aqui porque travou essa caralha.
É um machado Não, cego ou nada de arma?
Ou
eu vou com um machado cego que eu vou afiar esse machado aqui.
É.
Você vai um revólver com 5 balas. Pra gente
não, não vou usar.
A gente vai estar junto, cara. Eu uso revólver.
Revólver atrai bicho, atrai gente.
Não,
cinco
porra,
balas,
do nada
só.
Vai ter um tigre na minha frente. Desculpa, tigre. Eu vou
cinco,
porra. Eu
cinco
não vou nem
balas.
Com machado.
Ela tá com uma granada nele.
Tá bom, eu vou no revólver, eu vou no revólver de 5 balas, tá bom.
Escolha um lugar pra se esconder. Um apartamento de cobertura, um shopping abandonado, um cinema antigo, uma casinha num país remoto. Pô, eu posso viajar no meio do apocalipse?
Um shopping abandonado.
Porra. Péssima ideia também.
Qual a ideia que é boa?
Um apartamento, uma cobertura, um apartamento de cobertura. A casinha num país remoto também, mas como é que tu vai chegar numa casinha num país remoto no meio do apocalipse? Não vai dar certo.
A gente sabe que a Xambu vai precisar de Isabela.
O cinema antigo também é bom, que ninguém vai se importar em ir no cinema, mas aqui não tem muita opção. O cinema daqui fica em shoppings, então...
Mas num shopping abandonado tem um cinema antigo. É. Tem uma lanchonete, é. Tem muitos lugares, é enorme.
Não, mas shopping abandonado vai estar tudo ruim lá já, né? Não vai ter nada de bom.
Ah, sempre tem alguma coisa. Porque tá também bom, a referência do que é bom muda com o tempo.
Tá bom, vamos pro shopping abandonado. Você dá de cara com outro grupo que inclui uma mulher grávida. Eles estão com fome e pedem pra dividir sua comida. O que você faz?
Pô, eu choro. Eu começo a chorar nesse momento.
Manda conseguir sua própria comida. Dá comida, mas somente pra mulher grávida. Não dá comida, mas ajuda eles a procurar seu próprio alimento. Dá metade da sua comida pra eles. Olha, eu tô inclinado a dar comida só pra mulher grávida. Mas... pra manter a social aqui nesse podcast, enquanto o mundo ainda não acabou, eu vou dizer que eu vou dar metade da comida pro outro grupo, tá ligado?
Não, eles são um grupo, eles vão matar nós.
Porra. Não, eles estão na paz, porra.
É, eu vou dar metade da comida pra eles, mas eu vou dar sofrendo.
Exatamente.
Muito, eu vou estar sofrendo bastante. Mas aí, tudo bem, eu vou ficar no grupo deles pra sempre. Nunca mais eu não vou poder me largar, nunca mais.
Escolha uma habilidade... Não, porra, vai ter neném no grupo deles, vai ser uma merda.
Não, tá tudo bem, mas eu não vou ter que cuidar do neném. Ah, mas de repente não, mas eu cuido do neném.
Vai fazer barulho,
eu vou adorar, vai, eu vou gostar.
Todo mundo vai ter que cuidar do neném, porque vocês vão ser uma família. Eu não quero que esse...
A gente não tá em um lugar silencioso, não, Jô.
Porra.
Vai ter o neném, vamos cuidar do neném. Neném é a esperança de dias melhores.
Tá bom, então. Escolha uma habilidade que pode te ajudar a sobreviver. Conhecimento de ervas medicinais, programação, engenharia, muita força física. Porra!
Conhecimento de ervas medicinais, inclusive tem.
É, programação eu não entendo como te ajuda no apocalipse, não, mas beleza.
É, depende, pode ajudar.
Programação?
Sim. Se ainda dá pra ligar a rede, pra fazer contato, pra... Não, dá não pra
vai
fazer.
Dar, não vai dar pra fazer nada disso. É o fim do mundo. Senão não é o fim do mundo. Você ainda tem internet, tá em coisa, porra, com
não, de repente contato... não, mas o cara consegue consertar, sei
não,
lá.
Não.
Fazer uma ligação de rede importante. De
eu vou luz, botar muita força física aqui, apesar de não ter muita força física, mas é o que eu tenho pra oferecer.
Não, é o que você gostaria de ter, cara.
Não, é
você
o que eu
escolhe. Tenho. Você escolhe. Então,
escolhe uma habilidade que eu posso
ajudar a sobreviver. É agora, você...
Não, não é uma habilidade que você gostaria de ter. Escolha uma habilidade que pode te ajudar a sobreviver.
Exatamente. Qual dentre elas, qual você escolhe? Qual que você acha que mais vai te ajudar a sobreviver?
É bom, eu acho que muita força física, então. Engenharia é interessante também, mas não.
Pô, engenharia é muito mais interessante que muita força física.
Tá bom, então você escolhe engenharia ao invés de ervas medicinais, maconheira.
Não, eu acho mais interessante que ervas medicinais. Pô, porque aí eu tô com dor. Tem erva medicinal pra dor. Quero ficar chapado. Tem erva medicinal pra ficar chapado. Fugir da dor. Tem erva medicinal pra vários cuidados. Pra ferimento. Eu te trato com ervas medicinais aqui em casa. E assim tá. A gente vai vivendo com ervas medicinais. Dá pra saber o que dá pra comer, o que não dá quando a gente estiver andando por aí.
Isso é verdade, isso é bom. Isso é bom. Pra, não ficar, pra não ter um final Lagoa Azul aí no apocalipse.
Exatamente.
Qual seria a sua colaboração mais valiosa para o grupo? A minha força física, minha capacidade de levantar a moral e o humor de qualquer pessoa, minha habilidade de caçar, minha capacidade de liderança.
Minha capacidade de liderança, o melhor que eu tenho a oferecer. Meu
eu acho que é o tentar melhorar o humor de qualquer pessoa. A moral eu não sei, mas o humor talvez eu consigo melhorar um pouquinho das pessoas. É porque a minha força física tá aqui, mas aí aqui eu já tô levando pro pessoal. Se for realidade, se desejei ter muita força física, aí vai ser a força física que eu já pedi ali em cima. O que eu tenho no momento pra oferecer é melhorar o humor das pessoas. É isso.
É o que eu tenho no momento pra oferecer. É minha capacidade de liderança.
Então, tá bom nisso. O que te ajudaria a superar os momentos mais difíceis? A possibilidade de recomeçar e não repetir erros do passado como espécie. Nada, só a vontade essencial de sobreviver. A necessidade de ajudar meu parceiro e meus filhos. Eu não sei se algo poderia me ajudar.
Eu não sei se algo poderia me ajudar.
A possibilidade de recomeçar e não repetir erros do passado como espécie é uma boa.
Porra, João, olha pra minha cara de quem quer brincar de Eva.
Não é isso, pô. Você não vai repopular o mundo, não. A gente só vai reconstruir a sociedade impedir.
Não quero! Que não levou. Quero!
Não vai ser só eu e você, vamos ser eu e você, o bebê que é a nova esperança lá do outro grupo.
Eu entendeu? Não tipo, quero!
Nós vamos formar uma nova comunidade, porra.
Porra, a gente vai repetir, a gente já tá cheio de vício do passado. Entendeu? Porra, vai ser só um cara. Pô,
que isso, cara. Não, a possibilidade de recomeçar e não repetir. Não.
E aí, porra, vai vir alguém com uma arma querendo me matar, me estuprar. Eu vou falar, caralho, tô aqui tentando ser legal e não repetir os erros do passado, amigo. E aí ele vai, pô, me falar, ah, não, eu não sei se algo vai me ajudar. Já tô...
Tá, e aí, quanto tempo você ia sobreviver no apocalipse?
Pô, mais do que eu esperava. Você sobreviveria por longos 40 anos.
Caralho!
Caralho, tu quer ouvir o que eu tenho pra dizer?
Uhum.
Completamente antítese do que o outro disse. Você é cruel e vai ser um dos últimos sobreviventes.
Cara, tu marcou alguma coisa errada aí, não é possível.
Você pô. Vai aguentar o bastante para lidar com a tragédia e começar a repopular a Terra e me chamando de Eva. Desta vez, se der tudo certo, sem repetir os erros que ocasionaram a tragédia. Nossa, gente.
Pô, por quê? Só porque ia saquear as lojas? Será? Não, porque eu botei isso também, meu resultado é outro completamente diferente.
Tô dando metade da minha comida porque eu sou cruel.
É. Eu tirei, eu vou sobreviver só uns 3 meses, amor. Você vai sobreviver muito mais do que eu.
Pô, ainda vou ter que viver esse luto.
Você sobreviveria durante o desastre. Porém, as consequências cruéis e imediatas teriam efeitos rápidos em você. Isso é verdade. A parte boa é que, na verdade, você não vai chegar a ver a hora em que as coisas vão ficar ruins mesmo.
Porra, eu queria isso. Justo.
Enfim. Esse foi nosso episódio aí sobre O Mundo Depois de Nós. Esse filme aí que tá disponível na Netflix, você pode assistir lá se você quiser. Se você não quiser, você também não precisa assistir. Mais uma vez, as estrelinhas lá no Spotify, se possível, por favor. Seguir a gente no Spotify também, no Instagram. Se quiser trocar ideia, nosso grupinho no Discord. Se puder e quiser ajudar a manter esse podcast no ar, pix para contato@paploca@gmail.com. E muito obrigado por nos ouvir. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
E você é um filho da puta.
Me tocou meu coração.
Eu só mudei lá a resposta pro revólver, em vez do machado, foi só isso que eu mudei.
Uhum.
E deu nenhum dia. O desastre que vai levar ao declínio definitivo da sociedade e da vida que conhecemos já ia te matar de primeira. Sorte sua. Na verdade, tu nunca vai ter ideia da dor que os sobreviventes vão passar, que é meu objetivo.
Porra, aí é foda.
Eu jamais vou escolher um machado cego, nunca.
Eu vou ficar 3 meses na merda aí agora.
Eu ia ficar 40 anos, filho.
Pô, mas tu ia estar sendo maligna, ditadora.
Por causa de um machado?
Torturando pessoas, cortando cabeças com um machado cego.
Não, é isso que eu ia estar fazendo, cara.
Se divertindo aí, se deliciando com o sofrimento dos outros. Nossa, eu vou ficar, pô.
De onde você tirou isso, cara?
Ué, foi o que o Vasquez falou que tu ia fazer. Ué. Tu é maligna e tirana.
Você é cruel.
Pô, que
aí doido, você não, cara. Se você, ao invés de um machado, quiser um revólver,
é.
Aí você é bonzinho.
É porque o revólver só tem 5 balas, então em teoria você só consegue matar 5 pessoas, sabe? É menos gente pra morrer.
O machado cego na minha cabeça não dá pra matar ninguém.
Não, mata, o machado cego mata. Demora, mas mata.
Mata com mais pouquinho de crueldade.
Exato, exatamente.